Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. No nosso trabalho de hoje, nós vamos ver a segunda e última parte dos roteiristas. Iniciamos esse trabalho na semana passada e hoje nós chegaremos ao final. Na aula passada eu procurei passar a vocês alguns conceitos básicos, como era o funcionamento, e a obra da Cristina Kallas mostra como essa nova forma de escrever em grupo, esses roteiristas usualmente trabalham em grupos nessas séries, e as séries ultimamente ganharam um status que em muito faz ultrapassar as novelas, faz ultrapassar os filmes também. E então a Cristina ela faz um estudo. Quem são esses novos roteiristas? Tão diferente daquele que conhecemos no cinema, que tinha um poder muito limitado, que era muito menor, que rapidamente por qualquer questão era trocado. De novelas também, o que houve nessas mudanças? Quem é esse roteirista que tem tanta força, que se torna rapidamente tem um poder de decisão dentro das séries e que trabalha em grupos? Nós vimos como eles funcionam. Pois hoje nós vamos iniciar acompanhando as palavras do Charlie Rubin. O Charlie Rubin realmente é mais um dos grandes roteiristas, diretores. Ele vem da universidade, um fato mais raro entre os roteiristas. Vocês viram, grande parte deles vem da publicidade, da área da propaganda, da área do marketing. Eles vêm de outros, né? O Charlie Rubin não. Ele vem diretamente da universidade, ele tem praticamente ele é uma raridade, uma exceção. Então ele tem um olhar diferenciado sobre algumas coisas e o Charlie, ele é muito agudo nas palavras dele. Ele esteve à frente de séries importantes e de grande sucesso nos Estados Unidos. Vamos então acompanhar. Ele conta a trajetória dele a partir da universidade e que ele disse que ele achava muito importante propor aos alunos Shakespeare, Chekhov, autores que dessem peso na formação, que desse a esses meninos qualidade no trabalho que eles faziam. Ele disse que hoje a televisão concentra o maior número de estudantes do departamento de escrita dramática, porque os alunos assistem à TV e veem que agora ela é boa, temporada após temporada, e chegam pedindo cursos sobre isso para escrever. A escrita dramática, ela é uma especificidade direcionada para isso, para os roteiros, e que tem crescido muito. Ele fala, a televisão antigamente era o primo babão que você alimentava na cozinha enquanto servia crack aos parentes sérios na sala de jantar. Construímos essa concentração espetacular aqui, com cerca de 7, 8, 9 professores adjuntos, todos roteiristas da TV em atividade. Sou o único professor de TV hoje em tempo integral. Quando eu comecei, eu me levantava e dizia, vocês todos sabem como a televisão é boa, venham até aqui e escrevam. Hoje, a TV é mais uma forma de arte que o teatro. Vou repetir o que ele disse. Hoje, a TV é mais uma forma de arte que o teatro. É um certo exagero, mas o teatro era o valentão que se tinha que nocautear no playground para conquistar um lugar. A academia ensina esse endeusamento profano do teatro e da peça teatral. E o que eu realmente queria que as pessoas pensassem era: televisão? Forma de arte? Por que não? Hoje, os estudantes saem daqui tendo aprendido a escrever para a televisão e a respeitá-la. Essa mudança que ele fala foi uma mudança conquistada sob a égide da qualidade, sob a égide de excelentes roteiristas, bons diretores, atores, toda a construção cenográfica, mas houve também um fator que colaborou muito com isso, que foi a mudança dos costumes, o conforto de se poder assistir uma série no seu próprio celular, dentro de um avião, dentro de um trem, dentro de um metrô, quando se volta para casa do trabalho, são conquistas importantes. Essa maleabilidade, essa flexibilidade da mídia que você praticamente leva no bolso para onde você quiser, para lá e para cá. A Cristina indaga ele sobre esse interesse que parece haver de muitos dramaturgos se dirigirem para a televisão, se interessarem pelas séries, o que está acontecendo? E o Charlie Rubin responde a ela da seguinte forma, ele diz: hoje em dia, todo jovem dramaturgo quer trabalhar na televisão. Em vez de dar o passo tradicional da dramaturgia, de lavar a própria roupa na pia do posto de gasolina, enquanto luta para montar as próprias peças. Ninguém mais fica constrangido com o meio da televisão. Quando eu comecei, o que eu dizia era: se você quer ir para a televisão, escreva uns dois roteiros especulativos de programas atuais. Era isso que as pessoas queriam ler 10 anos atrás. Não programas de desenho animado, porque Hollywood havia marginalizado esses desenhos. Depois, a animação estourou. Então, pilotos de animação passaram a ser aceitos. E depois houve um ressurgimento do interesse por dramaturgos, porque os pequenos agentes estavam entediados com os roteiros especulativos. Bem, ele disse que havia uma profusão de material de todo lado e que os garotos, esses jovens, não estavam mais se encaminhando ao teatro, que era o sonho de uma geração toda, era um atestado de qualidade, mas não. Ele disse que isso aí mudou completamente, que esse tipo de coisa se perdeu e que lá no início a Susan Miller, a Diane Sohn, a Jamie Espeson, esse pessoal conta que havia muito dinheiro que se usava lá no início, há cerca de 20 anos. Era pesado o investimento nas séries. Pesado, os roteiristas ganhavam muito bem. Isso terminou, essa fase de ouro, eles estão bem cientes que isso acabou. Hoje há muitas plataformas digitais que oferecem séries, há uma concorrência imensa, há muitíssimos produtos de qualidade, então estamos num outro momento, um momento no qual eles mesmos se perguntam: para onde estamos indo? O que vai haver agora? Maior interatividade? Utilizaremos recursos cada vez mais integrados à vida? O que está vindo aí? É uma das indagações que eles fazem, esses roteiristas, né, que estão à ponta de tudo isso. O Charlie Rubin, ele dialoga muito com relação ao teatro, muito. De certa maneira, ele vê todo esse trabalho das séries como um prolongamento, um desdobramento que vai muito além do que se fazia no teatro. Bem, quando ela, aqui para os nossos propósitos do que estamos trabalhando, quando a Cristina pergunta ao Charlie Rubin, que vem da universidade, que tem todo um diferencial por trazer da universidade vir construir roteiros, Ela pergunta a ele como é que ele começou. Lembrem que muitos outros o que responderam, né, da publicidade, da propaganda, da administração, do marketing. Olhem como foi a construção desse, que é uma raridade no meio, e aliás um homem que é admirado e de certa maneira serve de inspiração para muitos jovens. Ele diz: eu tive 3 grandes professores de escrita na escola Mann, e só 2 deles acabaram mais tarde numa lista de acusados em problemas na justiça. Depois da faculdade, eu fui para a área editorial. Comecei editando livros, mas eu sempre tinha tido uma ideia para um musical que Bill Finn, que mais tarde escreveu Terra Falsa, queria que eu escrevesse. Foi uma época bastante interessante. Fizemos esse programa e não conseguimos montá-lo. A música era maravilhosa, mas havia noites em que as pessoas não faziam nada do que era preciso. E foi um fracasso. Parecia um desastre das maiores proporções. Mas não acho que realmente tenha sido apenas isso. Não há nada como uma plateia que não ri, ou uma plateia que não entende o que você está fazendo, mesmo que ela esteja rindo. Depois, uns 2 editores do National Lampoon viram o programa e me pediram para escrever para a revista de humor deles, e eu comecei a fazer isso. Veja o caminho que ele fez para chegar a esses pontos, a esses elementos. Ele trabalhou naquela série Seinfeld, muito, que foi, aliás, ele teve uma participação importantíssima lá como roteirista. E aí, então, eu gostaria de passar algumas páginas à frente para irmos diretamente ao contexto de hoje, está bem? Vou passar aqui. Pronto. Vamos agora, após a Cristina ter entrevistado muitos desses roteiristas de hoje, dessas séries que os senhores durante a quarentena estão acompanhando, ela foi até eles. Agora a Cristina vai nos contar várias conclusões dela, várias considerações a partir desta pesquisa. É um momento privilegiado da obra dela, muito diferente do momento das entrevistas. Aqui ela mostra que vem acompanhando isso com grande profundidade, vem fazendo vários estudos em torno do tema. E ela nos diz assim: o componente neste drama todo exibido nas televisões americanas, o componente importante foi e é o roteirista. Lembrem, já foi o diretor uma época, inclusive houve uma época quando a Susan Sontag escrevia que ela dizia que o cinema, nós atravessávamos uma época na qual o filme era o diretor. Era o personagem central da obra, era quem dizia se o filme seria bom ou mal ou qualquer outra coisa. Também, num tempo anterior, houve um período longo esse, em que o filme era o ator, ou os dois atores, geralmente a dupla de atores principais, era o filme. Agora, alguns, como a Cristina, dizem que estamos vivendo uma nova etapa na qual roteiristas se tornaram, como nas séries, personagens centrais. Hoje, uma série, se precisar substituir um ator, e tivemos recentemente aí casos famosos de substituição, fizeram e continuaram acontecendo. Também no caso de diretores, não há mais esse problema, mas mudar um roteirista-chefe é um problema. E eles têm um receio, porque não se trata de mexer numa parte que agora pode ser simplesmente substituída. Vamos ver o que ela vai nos dizer sobre isso. E a Cristina é uma das que nos coloca que esse fenômeno é atual, é de hoje. Ela diz, para sermos capazes de decifrar o sucesso artístico e comercial do drama televisivo, devemos compreender o roteirista e a maneira como ele cria. Observem, não é mais o diretor, não é mais o ator, não é mais o editor, o revisor, não. É o roteiro, é para onde ela aponta. Não é nem mesmo o livro que dá origem à série. O roteirista é a figura que ela chama a atenção. Disse, prossegue a Cristina na sua obra, que a TV americana é o paraíso do criador. E todo este livro examina de perto esse paraíso, para também pôr à prova o mito da absoluta liberdade criativa. Como o papel do roteirista é definido na televisão e quais as principais diferenças em relação ao papel de um roteirista na indústria cinematográfica? Em que medida o processo da escrita na TV atual é colaborativo? A ideia de que a narrativa audiovisual só pode resultar da mente de um gênio singular, isso ainda se sustenta? Qual é a importância da presença do roteirista no set de filmagem e durante todo o processo? Uma coisa é certa, cada programa é diferente, cada roteirista tem uma maneira distinta de criar, de colaborar na sua criação. Os roteiristas com quem conversei nesta obra muitas vezes tiveram respostas diferentes para as mesmas questões. É extremamente interessante ver como cada programa é conduzido e como o espectro da criação para a TV é realmente amplo. Ela diz que, no entanto, em tudo isso, o que para ela é muito mais interessante em tudo isso é o padrão que vai surgindo conversa após conversa que ela vai tendo. Que padrões são esses? Né? Do que ela está nos falando? Ela diz, a TV americana é escrita em sua maior parte por homens brancos. Em termos da... Isso, num país como o nosso, talvez não tenha grande sentido. Num país como os Estados Unidos tem um grande sentido. Porque isso carrega uma ideologia bastante pontual. Okay? Aqui no Brasil, vocês sabem como essas coisas funcionam. Muita gente é branca, ainda que tenha cor e formação diferente do típico homem branco, esse europeu que chegou aqui. Porque aqui no Brasil, vimos em autores como Machado de Assis, Graciliano Ramos e outros, que no Brasil, até há muito pouco tempo, muitas pessoas que não eram brancas se aproximavam do modo de ser branco. Aliás, o homem branco também fazia com que as coisas fossem assim, chantageando, fazendo desvalia com quem não fosse, não seguisse esses princípios que ele trazia, e foi uma pena, né? Porque isso colocou abaixo uma riqueza imensa que nós tínhamos e que agora aos poucos resgatamos, né? O mulato, o mestiço, o negro, o índio, nós somos ricos demais, nós somos muito ricos para reduzir tudo isso a uma cor, né? É uma característica nossa ser multicolorido. Nos Estados Unidos essas questões são muito delicadas, muito. Então, quando ela diz a TV americana é escrita em sua maior parte por homens brancos, ela já define aqui até um caminho de fazer isso, porque lá o homem negro, por exemplo, que construiu jazz e outras coisas, ele é homem negro, ele aprendeu a orgulhar-se disso. No Brasil, aqueles que não são brancos aprenderam também a orgulhar-se disso. Alguns, não é, que compreenderam o quanto é importante seguir com seus elementos internos, que há lugar para todos no mundo. Esses sim, mas muitos não. Houve uma manipulação ideológica pesada por aqui. Tentou-se isso também nos Estados Unidos, com resultados bem diferentes. Ela prossegue dizendo, em termos de sensibilidade do roteirista, seria certamente ingênuo dizer que o gênero não influencia a maneira como você vê o mundo e como o mundo vai ver você. Mas será que o fato de nós, a audiência, estarmos ouvindo histórias contadas a partir da perspectiva de certo grupo limitado da população influencia a nossa percepção da realidade e visão do mundo? E como essa percepção de realidade nos transforma numa audiência que quer mais daquilo que está acostumada a receber? Não se enganem, senhores. Ela está falando de armadilhas conceituais, ok? É disso que ela está falando, de uma poderosa indústria, muito forte, muito robusta, que envolve muitos segmentos, que interage conosco, nós que compramos essas séries, que vemos essas séries, que é o que fazemos. Nós pagamos para que isso tudo exista. Não é você acessa uma plataforma digital de filmes, você paga para ter acesso a esses filmes. Está financiando isso. E ela está perguntando, já que nós vimos na aula passada, eles estão muito atentos a qualquer manifestação nossa, eles estão em sintonia profunda com qualquer movimentação nossa, qualquer movimentação nervosa, qualquer movimentação intelectual que tenhamos, eles podem mudar um capítulo, podem mudar algo que está em andamento, um relacionamento que está em andamento, em construção na série, eles têm tempo de fazer isso. E fazem. Não é? Bem, e isso ela pergunta. Está dizendo qual é o alcance disso. E também na pergunta dela tem um fator incômodo, que é se há uma ideologia nessas séries e nós estamos financiando essas ideologias, o que isso diz de nós? Nós que fazemos com que isso exista. Vamos adiante. Ela fala, essas questões são fascinantes em si mesmas. No contexto do livro, no entanto, parece mais apropriado examinar como a TV americana é escrita em razão da predominância de homens brancos. E, enquanto estiver fazendo isso, vou me concentrar na questão do gênero, a despeito do fato de que essa é também uma questão de raça e uma questão de idade. E todas as reflexões abaixo podem ser aplicadas às questões também. Margaret Nagel defende uma ideia interessante quando fala sobre como a função da sala de roteiristas é organizada para se adequar à competitividade tipicamente masculina e como a estrutura tem uma desvantagem inerente para mulheres e história de mulheres. Isso que ela está colocando durante muito tempo foi fortíssimo, fortíssimo. Ainda em vários lugares é. No entanto, as mulheres têm se destacado ultimamente também como diretoras, também como escritoras e roteiristas. E esse feudo, esse último reduto, um dos últimos redutos masculinos, começa a ruir. E é rápido. Elemento, né? É bem rápido. O problema é que muitas dessas mulheres que ocupam esses novos postos, elas já estão contaminadas fortemente com elementos machistas, elementos de uma dominação de homem branco, uma ideologia já colocada. E elas nem sabem disso. Muitas vezes isso se filtra na forma de um romantismo que vai aparecer na série, na qual o grande protagonista será o homem. Ou mesmo sendo a mulher, há elementos sintomáticos de gerações anteriores. A Cristina vê isso de uma maneira mais pesada de como eu costumo ver. Para mim, isso é uma mudança natural que está acontecendo, pesada, difícil, mas está acontecendo. Já houve em outras áreas, está vendo agora aí também. Mas ela acha que isso ainda temos problemas mais abrangentes sobre esses elementos. Como ela é uma especialista no assunto, é muito importante acompanharmos o parecer dela em torno desses elementos. Ela diz, Por que há menos roteiristas mulheres que homens nas salas? Como salienta Diana Sun, o contexto cultural e social pode afetar quem é capaz ou estimulado a seguir uma carreira de roteirista, isso apenas para início de conversa. Ela então, mais adiante ela vai nos dizer, parece que a resposta pode ser encontrada na percepção, bem como em nosso sistema de percepção. Nagel não é a única que sente que histórias femininas são diminuídas pela mídia e pelos críticos e que histórias masculinas são celebradas. Na verdade, muito já se escreveu sobre isso, também em relação ao programa Girls, criado por Lena Dunham, a mais jovem showrunner que temos neste momento. Há uma abertura muito pequena para histórias de mulheres e uma presunção de que homens não assistirão a elas. A percepção não ocorre somente no nível de uma série produzida, ocorre também na sua gênese. Claro, na formação, nos financiamentos, em quem vai fazer o quê, tudo isso ocorre, né? E ainda é muito forte na indústria do cinema e das séries. Eu pergunto a vocês, quase todos provavelmente veem séries, vocês percebem isso que ela está colocando? Isso é visível? Ou isso, por conta dos elementos do que é politicamente correto ou não na nossa época, de um patrulhamento em torno disso, se diluiu e agora é sutil, é pouco perceptível? Fiquem com a pergunta por enquanto, está bem? Ela diz que, ela cita aqui um longo diálogo da série Mad Men, e ela diz que, por conta do diálogo que a série coloca, muitos ficam com a impressão de que na TV quem vai mandar é o roteirista. Ela diz que, na verdade, o que ocorre, vou ler as palavras dela, é que, evidentemente, alguém vai dizer aos roteiristas o que fazer. Em primeiro lugar, alguém diz, por exemplo, a Don Draper, o equivalente a um showrunner, o que fazer. TV de qualidade ainda é parte da nossa cultura, baseada na permissão. Somente sucesso extraordinariamente contínuo leva, por vezes, à liberdade criativa absoluta do roteirista. Como, quando e em que medida é uma parte importante das conversas mantidas durante todo este livro. E, de fato, o livro deixa bem claro isso, né? Que há um interesse, há um financiamento para que o roteirista faça uma adequação, um ajuste de um livro, de um texto em direção a algo, e, portanto, ainda que o roteirista tenha... seja muitíssimo importante, ele tem que obedecer a certos elementos. É muito improvável que vão demitir um roteirista no meio de uma série, mas ele precisa cumprir isso, para o qual ele é pago, bem pago, né? Ela prossegue dizendo, pela primeira vez na história, um escritor roteirista tem direitos e poder criativo de verdade. Ele pode ter uma visão e levá-la até o fim. Um projeto pode ser custeado com base em seu nome. E críticos, intelectuais, financiadores e o público sabem quem ele é. Esse roteirista é chamado de showrunner. Nós vimos isso na aula passada. Talvez a melhor descrição de um showrunner seja dada por Margaret Nagel, quando ela descreve Terence Winter, de cuja sala participava quando conversei com ela. Ela, então, a Margaret descreve assim, ó, trata-se sempre do gosto dele, de seu ponto de vista, sua voz, seu olhar. Ele é o arquiteto dessa grande e bela casa, com muitos cômodos. Fecha aspas. Ou seja, não é pequeno, mas é indexado. Um roteirista parece ter uma grande margem dentro disso, mas ele está fortemente indexado. Escrever para a TV, termina a Cristina nessa parte da obra, ela diz, talvez seja a forma mais difícil de escrita que existe. Vou repetir para vocês. Escrever para a TV, talvez seja a forma mais difícil de escrita que existe. A pressão é enorme. E ser criativo sob uma tal pressão é por si só uma grande façanha. Ser um showrunner, quer dizer, aquele roteirista-chefe que coordena aquela sala, que muitos roteiristas participam, lembram da aula passada? Tem um que escreve, às vezes, só a cena romântica do casal que vai se beijar, vai fazer amor, só aquela cena, todo o resto ele não participa. Outro escreve só a cena que ocorre depois, no outro dia, quando eles vão para o trabalho, quando a vida continua para os outros lados. Então tem um que faz isso. Às vezes tem dois ou três que escrevem conjuntamente uma cena e tem esse showrunner que é o responsável por organizar tudo isso e passar lá para a direção os elementos prontos, ou para os diretores, né? Porque às vezes também ocorre isso, de cada diretor filmar determinada cena ou determinado grupo de atores. Olhem a complexidade que é. E quando a gente vê uma série, um capítulo de uma série, não parece nada disso, né? Parece que há um diretor, um roteirista, nossa, nada disso. Ela diz, ser um showrunner, liderar os roteiristas que escrevem um programa com você, é uma função de alta pressão em todos os níveis. Você tem que ser muito engenhoso, muito rápido, decidido e estar o tempo todo administrando, criando. Examinemos mais de perto alguns desafios. A maneira como um showrunner escala, decide, dirige uma sala. E aqui ela expõe as vísceras de tudo isso. Os bastidores ela abre para nós. E tudo isso de uma pesquisadora que foi muito fundo nessas questões todas. Lembrem que, além do que ela está falando, há uma pressão lateral todo o tempo. Hoje um roteirista, quando ele vai escrever, ele já tem diante da mesa dele, que é a menina do filme, uma moça de 35 anos, que faz o papel de promotora. 88% do público que vê aquela série ama essa personagem. Quer muito que o rapaz, por quem ela está interessado, responda a ela de uma maneira afetuosa, sincera. Então o roteirista já tem esses dados, não é? E ele dificilmente vai jogar isso fora e vai escrever o que ele bem entende. E tem que escrever isso e ser muito bem escrito e tudo o que nós estamos vendo aqui. Vou parar o gravador antes de prosseguir para conversarmos um pouco sobre isso. Bem, após as nossas conversações, vamos prosseguir o trabalho. Vamos ver essas características que ela nomeou ali. Então ela diz, a ideia dominante é que o cinema, como qualquer outra forma de arte, é feito por um gênio singular. Que o drama televisivo, no entanto, em geral, resulta da colaboração entre muitos roteiristas e mentes. Como é possível isso? E o que isso quer dizer? Primeiro, é preciso dizer que, embora também haja casos em que os roteiristas trabalham como freelancers, sem jamais realmente se sentar com todos os outros roteiristas da temporada, a sala parece ser o único elemento que define o processo e que está aqui para ficar, embora também haja um consenso de que a tendência é ter salas cada vez menores. Mas o que é essa sala? Como ela surgiu? As salas de roteiristas já existiam na década de 50. Eu não vou repetir isso aqui, porque nós já vimos alguns os roteiristas explicando isso, como funcionava, como é que era isso, né? Mas a Cristina, ela nos traz a figura do freelancer. Isso algo muito delicado que ocorre em séries e que é uma das propensões, uma das questões para o futuro que eles imaginam cada vez mais presente, que é você convidar, por exemplo, um escritor conhecido que teve êxito recentemente na área dele, para escrever uma parte, um trecho, às vezes um capítulo, e ele aparece ali, participação especial, roteirista e tal. Isso é uma das tendências aí que tem acontecido. Há muitas dificuldades para se fazer isso, porque esse escritor convidado, esse roteirista convidado, ele precisa ter um domínio profundo do que está se passando na série, o que houve até ali, para onde estão caminhando as coisas. Isso vai ter que ser discutido com toda a equipe depois, os roteiristas fixos, mais direção, produção, editores, e tudo isso, porque às vezes uma participação muito pequena pode ser desastrosa. O mesmo ocorre quando eles resolvem convidar atores. Uma tendência que houve há algum tempo nos Estados Unidos, um saudosismo, uma espécie de saudosismo. Então, na série Friends, por exemplo, eles faziam volta e meia isso. Convidavam um ator antigo, que tinha se destacado muito, para fazer o pai, o tio de alguém, um parente, ele aparecia do nada para contracenar. Isso pediu uma engenharia muito especial, sabe? Porque algumas... E tanto que eles pararam depois de fazer. Os efeitos, às vezes, são desastrosos. Surge um personagem desse muito... Convida um Jack Nicholson, um Robert De Niro, para entrar e fazer o pai ou a mãe de alguém lá de Friends. Ele entra, nossa, às vezes o estrago é imenso. Entrou o ator, você não consegue mais... Alguns olham para a cena e dizem, nossa, olha aí o Jack Nicholson, como o pai do fulano da fulana. E destrói a cena para ficar prestando atenção no ator e na participação dele. Quer dizer, de uma hora para outra é como acordar e dizer, puxa, isso tudo é um filme. E o que é diferente daquele engajamento que as séries têm proposto nos últimos anos, que é uma interlocução, uma interação cada vez maior, com a série sendo uma parte da nossa vida e cada vez menos filme. Cada vez essa distância diminuindo cada vez mais. Uma tendência próxima, muito importante. Uma das especificidades das séries nos próximos tempos será didática, pedagógica, com uma pessoa que tem um determinado problema existencial, através de uma série e dos direcionamentos que ocorrem durante a série, terá a oportunidade de uma interação muito maior. Esse é um dos horizontes que nós temos aí diante para as séries. A aprendizagem de idiomas e uma série de coisas, profissões. E ela diz, a próxima questão, portanto, é a seguinte: o trabalho fica mais fácil se houver uma sala de roteiristas? Para algumas séries é necessário produzir 51, 52 páginas para 45 minutos de programa. E depois que o roteirista tem uma lista de tópicos que resume tudo em 19, 20 páginas, ele geralmente leva uma a duas semanas para escrever um episódio. Depois observações, um segundo rascunho, um primeiro ensaio com os atores. Se todo o processo passa pela sala, isso não o torna mais lento ou o torna mais fácil? Ela questiona, olha, tem tantas engrenagens funcionando aqui, sabe, às vezes um roteirista lá tá virado do avesso para os outros e aí causa um problemaço. Ixi, é uma organização, é toda uma engenharia importante ali que ocorre, né? Que os produtores da série que tem que cuidar disso aí, essa encrenca cai direto na mão deles, dos produtores. Então ela nos descreve de novo o que acontece numa sala dessas, a hierarquia da sala, a sinergia que ocorre ali dentro, os títulos, como são revisados, ela retoma tudo o que nós já vimos. E depois ela entra no assunto de como um showrunner escolhe os roteiristas para uma sala. Quem vai fazer o quê? Sabe, uma decisão delicada, difícil e de um profissionalismo agudo. Não há tempo ali para amabilidades, não há tempo para coisas que vão destoar do objetivo profundo do que está se passando. Precisa funcionar, basicamente é isso. E não há piedade nesse ambiente. Quer dizer, a série, os números baixaram. A série que estava lá em quarto, quinto lugar, tinha anunciantes poderosos, não tem mais, não há qualquer problema. Simplesmente é uma comunicação, encerrado, não tem o ano que vem. E acabou mesmo. Séries históricas, muito amadas por milhões de pessoas que as acompanhavam, passaram por isso sem qualquer formalidade. Foi uma mera comunicação, olha, não vai ter mais, fim, acabou, muito obrigado. E vocês imaginam o que isso desmobiliza, né? Desde cenários imensos, às vezes pequenas cidades cenográficas, até uma equipe imensa de cinegrafistas, produtores, roteiristas, salas, ambientes, estúdios. Nossa, uma coisa impressionante. Mais adiante... Sim, essa parte aqui é importante, ó. Como ressalta Janet Leary, as pessoas não vão se dedicar apenas a escrever para então serem reescritas. Ela está falando daqueles processos de revisão dos roteiros. Então ela prossegue. No entanto, acontece, e a reescrita vem sobretudo do showrunner. O showrunner é o roteirista que diz aos outros o que fazer, o que acaba por fazê-lo ele próprio. Assim, deveria o showrunner polir o rascunho final de cada episódio para preservar a voz da série. Ou cada roteirista deveria ser autorizado a usar sua voz de modo a emprestar novas facetas aos personagens e à série. Olhe, para vocês que estão acompanhando a aula de hoje, isso pode ser de uma banalidade imensa. Não é chamar um outro roteirista e dizer, não, escreve essa cena aqui, pronto, acabou o assunto. Mas eu vou dar um exemplo para vocês e vocês verão a dificuldade que é isso e como um incidente, às vezes, pequenininho, bota coisas muito grandes a perder. Quer ver uma coisa? Se você hoje reunisse aí a sua família com quem você está passando a quarentena, então você chama sua esposa ou seu marido e diz, olha pessoal, vocês me conhecem bem, eu estou com o seguinte problema e eu quero ouvir o que cada um de vocês me orienta, eu estou pedindo opinião, estou usando de intencionalidade dirigida, estou entregando a vocês isso para que vocês conduzam e eu possa ter um parecer. Amanhã eu vou ter que dar uma resposta lá no meu trabalho sobre se eu aceito determinada coisa, assim, 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 assim. Aí você pergunta para sua esposa, para seu marido. Seu marido diz, olha, primeira coisa, eu acho que você tem que arrumar esse cabelo, porque se você for desse jeito aí, ó, a diretoria vai dizer, não dou emprego para a gente desse jeito aí. Aí você já estremece, quer dar uma resposta para ele. Mas você lembra, não, isso é eu estou fazendo com propósito. Aí você diz, não, claro que eu vou arrumada, né? Está pensando o quê? Que eu vou com meu pijama? Eu estou em quarentena. Lá eu não estou em quarentena. Aí ele diz, então você arruma o cabelo, bota aquela roupa que você gosta, que é muito bonita, e aí você, olha o que ele está te dizendo. Você escuta, eu estou falando de trabalho, mas aí você já está interferindo. Olhem a dificuldade que é. E aí teu marido começa a botar as palavras que você tem que dizer lá, na hora. Você não pediu nada disso. Ou pelo menos achou que não pediu nada disso. Bom, aí quando já está para explodir tudo, vem o teu filho, a tua filha e diz, não, agora eu vou falar para a mãe O que eu acho? E aí fala e já começa discordando completamente do marido, do seu marido. Não, eu não concordo com o papai. Acho que ele não, o papai não sabe nada. Ele saiu da área dele, ele é meio cego, né? Não sabe nada. Não sei o quê. E aí ele já quer levantar e se retirar, ele não vai mais participar, porque não está ali para ser ofendido por pirralho, não sei o quê. Você contemporiza, diz, calma, gente, o que, que é isso, não sei o quê. Logo você, que há um minuto estava para explodir com ele, agora pede paz para o povo. Muito bem. Paz reinante de novo. Seu filho, sua filha diz, o papai já deu a opinião dele, então eu vou dar a minha. Eu acho que tem que ser completamente diferente. Vá com esse cabelo. Vamos começar pelo cabelo. Veja, o seu cabelo começou a participar da reunião. Era a última coisa que você tinha na... que é participar. O que tem a ver o raio do cabelo com o que está em andamento ali, meu Deus do céu? Estão cismando. E aí você já perde a concentração, já trata de ver algum espelho por ali para ver o que, que tanta gente está falando do seu cabelo. E encontra lá no o espelho de uma porta que foi mal fechada, você olha e diz, ai, que horror. Aí é você que se perdeu totalmente na história, nem ouviu o que a sua filha, seu filho disse, e que era importante, fundamental, ia te ajudar muito. É isso? Pois na hora que o showrunner, ele tem que optar e dizer, olha, nós vamos ter uma cena em que aquela senhora terá que comunicar à família que tem câncer. O nosso roteirista que escreveu a cena não vai poder escrever porque está com câncer, exatamente, sendo operado essa semana. Quem escreve? Você, fulano. Só que o fulano que ele chamou é quase essa reunião familiar que nós vimos aqui, ó. Ele tem uma opinião, às vezes ele não gosta do personagem, sabe, por problemas dele lá com a mãe, com o pai dele, com o irmão dele, sei lá, já vai dizer, eu sempre achei muita hipocrisia dessa personagem. O showrunner fica gelado, diz, meu Deus do céu, o cara vai escrever a cena mais importante aí da temporada, que isso? Diz, não, muito obrigado, deixa que eu escrevo. E entendem? Esse é o problema que tem, e é direto, sabe? Não é uma coisa que vai ser uma vez ou outra. Então ela fala daqui, que o showrunner passa por esse abacaxi e isso é direto. Não é hoje sim e amanhã não. É hoje sim, amanhã também sim. A Cristina nos diz, durante este livro... Eu fiquei extremamente intrigada com uma coisa que a Jenny Bix, que nós lemos na outra aula, disse quando falou sobre o uso de diferentes roteiristas em Sex and the City. Ela explicou que não reescreve os textos, preferindo fazer observações para o roteirista em vez de polir ela mesma o rascunho dele. Mas, por outro lado, Bix acredita que um programa funciona melhor se houver mais de uma voz singular e se um diferente aspecto de cada personagem for representado por cada roteirista. Se você assistir a Sex and the City, vai perceber que cada episódio parece talvez um pouco diferente. Eu sei qual roteirista o escreveu, porque é talvez um pouquinho mais cínico, mais de um lado cínico de Miranda, mais de um tipo da Carrie, ou no fim são os diferentes personagens, mas não é exatamente uma só voz. É uma só voz em diferentes ângulos. E isso é uma questão muito, muito dilemática, muito... que mereceria só essa parte aqui, um estudo todo, ele bem... separado aqui, ok? Mas precisamos prosseguir. Então, ela, algumas páginas adiante, a Cristina vai nos trazer sobre esse elemento existencial da localização do roteirista. Essa parte que eu assinalei, ela é bem importante aqui para os nossos estudos. Seja na televisão ou no cinema, escreve a Cristina, se você examinar o processo de desenvolvimento de um roteiro e quantas pessoas têm o direito de influir ou de interferir, chega a ser espantoso que alguma linha consiga percorrer todo o caminho, desde o primeiro rascunho até a tela. E ainda assim, a TV é um lugar melhor para roteiristas que qualquer outra mídia dramática, com a única exceção do teatro, é claro. E além disso, o drama televisivo goza hoje de um conceito tão elevado que já está modificando algumas velhas regras. A transposição da fronteira entre cinema e TV, que permite aos roteiristas transitar de um meio para outro com grande facilidade. Esta é uma delas. Resta ver se o experimento da transposição acabará se tornando uma tradição e se essa tradição afetará a importância do roteirista, também em outras mídias. Olhem, o que ela está falando aqui, nós temos que dar uma bela contextualizada. Uma coisa é o filme. Outra dinâmica completamente diferente. Olha, não há, às vezes é até difícil você estabelecer parentesco. É a televisão. Se você for ao Rio de Janeiro, ver como eles fazem uma novela, cidade cenográfica, tudo como ocorre lá, e dali pegar um avião e for lá para a Califórnia, e lá na Califórnia, na cidade cenográfica, uma delas, em Hollywood, pode ser, você, ou no sul dos Estados Unidos, tem várias, e você acompanha uma filmagem, nossa, mas é... não há como se enganar o que é cinema e o que é televisão. Só que esses espaços se aproximaram demais. As mídias, as tecnologias fizeram com que isso, essas distâncias, em alguns casos, simplesmente não se diluíssem completamente. Não há mais. Então, a televisão hoje ela consegue ser lenta, ou o cinema hoje consegue reproduzir a linguagem televisiva. Ah, em alguns casos sumiu isso aí. E é disso que ela está falando. Até onde isso vai? Para onde isso está migrando? Eu tenho as minhas opiniões a partir de estudos em cinema, em TV, que eu faço há muito tempo. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer, que já está acontecendo, é a interação. Começou com cineastas como Woody Allen, propondo o que acontece quando o ator sai da tela, entra na tela, se mistura com o espectador, né, como A Rosa Púrpura do Cairo, que ele fez. Nós estudamos aqui o filme do cineasta Akira Kurosawa, que ele também propõe essa mesma discussão a partir de uma tela de Van Gogh. Isso é uma das tendências de hoje e daqui para frente. Nós vamos cada vez mais entrar e sair dentro dos roteiros, dentro das telas da televisão, seja virtualmente por holografia, seja conceitualmente pelos roteiros. Vamos ter uma participação cada vez maior. Não só nós vamos interagir lá, eles vão interagir conosco. Até agora isso é pontual, eles nos sugestionam sobre a roupa a vestir, livros a ler, etc., lugares a passear, ir, essas coisas. Mas já vai muito além disso. Dos dois lados, isso já vai muito além. E ainda falta aquele contato direto, que ainda não se verificou. Mas isso vai começar a acontecer. Vocês mesmos verão. Um episódio de uma novela, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, novela das 8 horas, vão convidar, por exemplo, um escritor. Já tem feito isso, né? Já convidam músicos, às vezes, para fazer um show dentro da novela, já é essa forma de interação. Mas ela vai agora além, dando espontaneidade, dando liberdade de interação, o que abre um novo caminho. Esses reality shows também propiciam isso. Então nós teremos, às vezes, situações nas quais um ator, por exemplo, com um roteiro, ele faz o papel do médico, e ele vai na casa de uma família, espectador lá que se inscreveu, ele vai almoçar com eles, como eles almoçam, tudo em tempo real, e ele vai interagir como personagem médico. Ele vai falar com a dona da casa, não é? Antes ele tem algumas informações prévias, ou às vezes nem isso. Na hora vai acontecer isso. É belíssimo. Isso abre um espaço, um campo de pesquisa e de interação formidável. Teremos, imagine o que isso propicia em termos de aprendizagens, compreensões. A dona de casa que está vendo isso, o dono de casa que está vendo isso, vai olhar ali e vai dizer, pô, esse cara aí, o que ele está respondendo para o médico, ele está mentindo, ele está se espelhando. Ou vai dizer, isso aí que ele está dizendo é a verdade, mas eu sei que o médico não está acreditando nele. Também é verdade. Se identificou, aquele senhor que está na mesa lembra o tio dele, etc. Essas interações. Estamos caminhando para lá. Esses roteiristas notáveis aqui que estamos vendo estão fazendo todo o preparo para isso. Bem, aí ela vai repetir essas expressões que nós vimos aqui. Aí ela nos coloca uma das dificuldades históricas. Isso que ela vai colocar agora é uma das brigas, inclusive, históricas. Houve uma época em que um ator de teatro, se você o convidasse para novela ou cinema, ele se ofendia, né? Dizia, não, que isso, eu sou um ator de teatro. Isso porque o teatro era considerado a arte mais completa. Para entender essa completude, é preciso partir do elemento cenográfico. Nos filmes, e também na televisão, então um casal vai conversar. O que a câmera faz? Ela enquadra os dois, pesquisa ângulos, vários ângulos, enquadra os ângulos, muda a luz, etc. E aí você vê na telinha só o rosto dos dois conversando. Às vezes, eles não estão nem na mesma sala. Um está lá na outra sala, ele está olhando para uma parede branca, cheia de letras, está lendo aquilo, e na montagem a gente tem a impressão que eles estão a meio metro de distância, um olhando para o outro e conversando. Isso a TV faz. E para os artistas históricos de teatro, isso era simplesmente o horror, o fim da dramaturgia, o fim da representação, uma palhaçada. Muitos se recusaram, de jeito nenhum. Convidá-los para uma novela era ofendê-los. Aos poucos, grandes atores, Bibi Ferreira aqui no Brasil, Fernanda Montenegro e outros, Paulo Otran, Gracindo Júnior, e são muitos, Lima Duarte, nossa, a lista é extensa. Eles começaram a quebrar esses elementos. Eram grandes atores da televisão que iam para o teatro, ou atores do teatro que até por conta disso também começaram a flexibilizar. É que lá no teatro é diferente. Quem já foi sabe como funciona. Não tem esses recursos. O ator entra e você não tem como focar só o rosto dele, porque entra o corpo inteiro, cabeça, tronco e membros, toda a vestimenta, ele está ali. Não tem aqueles recursos de corte, edição e tudo mais. E tudo funciona em tempo real. Então é de uma complexidade muito maior. E exigências cenográficas muito maior. Você não é um ator de rosto apenas, um rosto bonito que sabe se expressar. Você tem que ter uma inteireza toda. E nem é só o corpo. É o corpo em relação às coisas do ambiente. Às vezes uma pessoa é muito graciosa na movimentação, na motilidade que ela tem somática, mas você coloca essa pessoa numa escrivaninha para interpretar um estudante e é um desastre. Ela não sabe interagir com a mesa, com a cadeira, com o abajur. Outras vezes ela sabe e não sabe com outras pessoas. Tudo isso a TV tem sistemas de edição que cortam. Então, para o ator de teatro, é disso que ela, por isso que ela vai colocar o que vem agora. Então ela diz assim, sem dúvida, a travessia mais difícil para um ator é do teatro para o cinema. Ouviram? Do teatro para o cinema. Não está parecendo esquisito, não? travessia mais difícil para um autor é do teatro para o cinema? Como assim? Acabamos de ver que é exatamente o contrário. A maior dificuldade é o teatro. Mas ela está falando de ator ou está falando de roteirista? Vamos ver o que ela vai nos propor aqui. Diana Sun fala sobre o supremo choque do escritor. Ah, bom. Então não é do ator. Porque do ator é o contrário. Um ator que está lá no cinema ou na TV, sabe? Né, se ele precisar, não, eu preciso interromper a cena que agora eu tenho que ir ao toalete. Ah, vai, meu filho. Tá, a gente para tudo. Ah, agora não fui bem nessa cena, mas na primeira parte eu fui. Não tem problema. A gente edita. A primeira parte você aparece, gravamos a outra manhã, pronto. Você faz. Nada disso tem no teatro, você sabe. É ao vivo, é o corpo inteiro, é real, é concreto, está ali. Teatro é vida pura. Não é nada pasteurizado ali. Não é uma edição, uma gravação. Então, para ela, ela está nos dizendo que uma das travessias mais difíceis para um autor, escritor no caso, é sair ali do teatro para o cinema. Por quê, hein? Vamos ver. Diana Sun, ela explica, porque se você esteve no teatro, onde há a pessoa mais importante na sala e ninguém estaria ali, a menos que você tivesse escrito alguma coisa, então você vai do teatro para o cinema, onde ninguém o convida para o set de filmagem? Reticências. Está aí. Por que que é o choque do escritor quando vai do teatro para o cinema? No teatro ele está ali junto, participa, interage, determina. Cinema não. Ela prossegue, a Cristina. Na TV, até um roteirista novato vai para o set de filmagem. O que talvez explique por que a TV se tornou o lugar para onde os dramaturgos vão no intuito de ganhar a vida. Para os escritores, a TV é uma maneira de ter um trabalho relativamente constante com um rendimento decente. Talvez pareça uma questão de cortesia, um detalhe, que um autor esteja ou não no set, mas não é. Na verdade, este é um dos fatores mais importantes por trás do sucesso do drama na TV americana. Talvez ainda mais do que o conceito da sala de roteiristas. O fato de os roteiristas estarem no set de filmagem permite uma escrita melhor. Isso que ela está falando causa estranheza a vocês? Vejam, você acabou de escrever uma cena. A cena em que uma filha vai contar ao pai que ela não vai poder conduzir os negócios, para o qual ele a preparou a vida inteira. E essa frase é literal, é o que ele disse para a filha: eu preparei sempre você para assumir a firma e os funcionários, etc. Você fez o seu doutorado em Harvard para isso, e agora você vem me dizer... Essa é a cena que ele escreveu, ok? Bom, ele escreveu essa cena... E uma coisa, ele entregar esse papel, filmam e depois ele fica sabendo ou nem olha, já está cuidando de outras coisas. Agora, não acham que é muito diferente se ele estiver lá na hora que tudo isso acontecer? Às vezes ele vai dizer, olha, não é isso, não é isso. A postura desse pai aí está arrogante demais. No texto, eu quis colocar que ele se sentia humilhado. E aí ele está se mostrando arrogante. Não é isso que eu escrevi. É disso que a Cristina está colocando. Essa atuação presencial tem aberto a porta para que o roteirista estivesse ali no ato. É outra coisa completamente diferente. Bem, por questão de tempo, horário, estamos nos aproximando aqui do final da aula. Ela ainda coloca alguns elementos. Ela diz que em tudo isso há outros elementos que colaboram e que já não são tão visíveis. Elementos que fazem, que nós filósofos clínicos diríamos, fazem parte de uma base categorial e que não são visíveis. Por exemplo, há muitos, mas eu vou citar alguns, um pelo menos. Quando nós vimos aqui a participação do investidor, que é aquele que vai anunciar lá lâmpadas ou cadernos, e que para ele é muito importante que a série seja um êxito, para ele poder vender bastante lá lâmpadas ou papéis ou barbantes, que é o que ele fabrica. Tem cada um, o roteirista, o diretor, o ator e todo esse universo ali em funcionamento. Mas há coisas que ultrapassam ou que estão embutidas nisso. Por exemplo, ela escreve, muitas páginas depois ela escreve assim: seria errado esquecer que a televisão é também um lugar muito competitivo. E eu não posso deixar de reparar no tema da generosidade que emergiu. Será que os roteiristas de sucesso são mais relaxados e por isso compartilham mais informação com maior facilidade? Será que têm menos dificuldade em ser generosos? Ou será que foram essas qualidades que, na verdade, os tornaram tão bem-sucedidos? O que veio primeiro? É o ovo? É a galinha? E seja como for, há uma clara correlação. Isso que ela coloca é uma das dimensões delicadíssimas e pesadas nesse ambiente. Por vezes, uma pessoa extremamente competitiva e que precisa, porque há todo o DNA da autoimagem dela e do tópico 2, o que acha de si mesmo, está amarrado a isso, que a série seja bem-sucedida. Muito bem. Em prol disso, ela se torna participativa por vezes, socializando conteúdos, dizendo, não, eu escrevo essa parte, você escreve aquela, passando uma ideia de coletividade, quando no fundo essa coletividade está a serviço de uma competitividade, de um eu rochoso renascentista que precisa ter o holofote sobre ele. Vejam a que ponto essas dubiedades podem ocorrer. E não são as únicas. Bem, vocês podem dizer, bom professor, mas se ele participou tudo, abriu o roteiro, deixou que os outros colaborassem, fizessem conjuntamente, tudo funcionou bem, qual é a diferença? Pois é, eis um dos problemas. Essa diferença que por vezes ali não aparecerá, o que é raro, geralmente essa competitividade, esses outros fatores, a porosidade e a proximidade de atores e roteiros faz migrar para lá, seja na forma de um personagem, etc. Podemos ver isso em outro momento, tá bem? Sobre a narrativa. Mas se não espirra ali naquele contexto, pode espirrar em outros lugares. E é bem pesado. Porque isso pode, por exemplo, respingar na maneira como certos elementos ideológicos farão parte ou não disso. Isso pode migrar para as famílias dos trabalhadores que participam de toda essa coreografia existencial, pode. Então, ali no filme, a menina tem um comportamento exemplar, politicamente correto por uma época. Chega em casa, ela bebe uma garrafa inteira de vinho, atira a garrafa no marido, erra e acaba quebrando o bracinho do filho, um horror familiar, por conta de uma tensão estrutural que lá no set de filmagem ela nem sabe de onde vem, mas sente, e que ali não pode desaguar, porque o emprego dela depende daquela participação, mas em casa explode. Às vezes não é nem em casa, às vezes é com amigos, às vezes são outras coisas que ocorrem. Então ela chama atenção. E essa atenção que a Cristina nos chama nos mostra que não é apenas ali no set de filmagem achar que, bom, ali é o cinema, as coisas acontecem ali, eles fabricam ali um produto chamado série que depois nós vamos comprar lá nas plataformas Amazon, Apple, Netflix e outras. Não, ela está dizendo, não se enganem com isso. Aquilo ali é um subconjunto de mundo que conversa com outros subconjuntos de mundos. Aquilo ali é um dos retratos da nossa sociedade, é um dos espelhos que temos, entre outras coisas. Ela vai trabalhar a questão da quantidade, que nós já vimos aqui, e outros elementos. Eu convido vocês a lerem na íntegra a obra, ela é muito bonita, ela é muito aberta, ela faz a Cristina Callas, ela constrói o texto com argumentação filosófica. Então, muito ela indaga, muito ela mais do que oferecer respostas, ela nos convida a pensar com ela. É muito bacana. Na Sala de Roteiristas, Cristina Callas, editora Zahar, vou mandar a capa para vocês junto com a edição da aula, tá bem? Vamos, eu vou desligar o gravador para que juntos possamos trocar aqui considerações finais sobre a nossa aula de hoje.